Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes. Bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina O Mundo neste domingo, 20 de outubro de 2024. Convosco está Ana Guedes na apresentação, Jaime Faria está na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos também FM na Guiné-Bissau com a rádio PGT, a Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. Na cidade de Gabu, podem ouvir a Voz da América em português com as rádios parceiras em FM, Sichanouk, Leste FM, em Bubé, Rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, estamos com o Lero Bando. Estamos também ainda na cidade de São Domingos, com a rádio comunitária de Casumai. E em Catiú, a Voz da América em português está em FM com a rádio educativa. Para as nossas rádios parceiras, aqui vai um alô desde Washington. Na emissão de hoje vamos falar sobre o estado da educação em Angola, na sequência do discurso sobre o estado da nação, feito esta semana pelo presidente João Lourenço. Depois vamos falar de saúde com a doutora Graça Matinha. E no Fala África, a rubrica de Denis Teske traz-nos hoje a Nádia Feijó, com quem ela vai falar sobre compliance e governação. Mas agora é o Mundo em Notícia.
Olá, feliz domingo. Vamos às notícias com o Sérgio Nhambe. O secretário-geral das Nações Unidas condena veementemente os assassinatos de Maputo de Elvino Dias, assessor jurídico do candidato presidencial moçambicano Venâncio Mondlane, e de Paulo Guambe, representante legal do partido Podemos. Num comunicado enviado à nossa redação, Guterres expressa as suas profundas condolências às famílias das vítimas, insta as autoridades a investigarem rapidamente os assassinatos e a levarem os seus autores à justiça. O candidato presidencial independente, Venâncio Mondlane, acusou as forças de defesa e segurança de Moçambique de serem responsáveis pelos assassinatos. O ministro do Interior, Pascoal Ronda, pede colaboração de todos para o esclarecimento do crime e apela à celeridade nas investigações depois de a polícia da República de Moçambique ter apontado causas conjugais como a causa da morte. Em Maputo, várias pessoas passaram pelo local onde Elvino e Paulo Guambe foram assassinados para prestar a sua homenagem e lamentar a brutalidade. Alguns que vivem nas imediações partilham o que aconteceu na fatídica noite. Um deles, sem dizer o nome, contou que a polícia fez seu local cerca de uma hora depois e terá recolhido e destruído o telefone de uma senhora que havia filmado o ato. Em mais notícias africanas, o vice-presidente deposto do Quênia, Rigathi Gachagua, acusou o presidente William Ruto no domingo de ser cruel, alertando que a sua vida poderia estar em perigo. Gachagua foi acusado pelo Senado em 5 das 11 acusações feitas contra ele na quinta-feira, mas uma ordem judicial colocou seu processo de substituição em espera. Estou chocado com o quão cruel um homem que ajudei a ser presidente, em quem acreditei e fui perseguido quando apoiei, pode ser tão cruel comigo, disse Gachagua aos repórteres. O homem de 59 anos disse que a sua segurança foi retirada e toda a sua equipa foi mandada para licença compulsória. Em mais notícias, o ministro de Relações Exteriores de Israel disse que vai abrir uma ação judicial, vai iniciar uma ação legal contra o presidente francês Emmanuel Macron, depois deste ter impedido a participação de Israel numa feira naval em França.
Nesta janela de Angola, vamos ter uma análise dos dados sobre o setor do ensino apresentados no discurso sobre o Estado da Nação, que foi feito nesta última terça-feira pelo presidente angolano João Lourenço, na abertura de mais um ano legislativo naquele país. Serão convidados Francisco Teixeira, ele é presidente do MIA, o Movimento dos Estudantes Angolanos. Teremos também José Candeeiro, jurista e docente, e ainda Scott Cambolo, ativista e docente universitário. Um trabalho de Agostinho Gaeta.
No seu discurso sobre o Estado da Nação, proferido na última terça-feira em Luanda, o presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, destacou os muitos desafios que o setor da educação enfrenta em Angola, muito particularmente sobre a qualidade de ensino. Contudo, analistas referem que a mensagem do chefe de Estado sobre o setor da educação são apenas teorias repetidas todos os anos, quando, na prática, as crianças continuam sem merenda escolar, sem manuais de ensino, assistindo-se no país uma educação de qualidade questionável.
São coisas que o presidente Eduardo Santos também falou, vários discursos que o presidente Eduardo Santos fez, também falou sobre a merenda escolar. Mas o que é facto é que a implementação fica muito a desejar, fica muito distante daquilo que é a realidade. Então, nós gostaríamos que saíssem da teoria para a prática. A verdade é que as crianças estão a ser prejudicadas pelo facto de não ter alimentação, de não terem nutrição suficiente e também absorver pouco conhecimento.
Na apresentação do Estado da Nação, marcada pela presença de membros do governo, deputados, membros da sociedade civil e todo o corpo diplomático acreditado no país, João Lourenço enfatizou o domínio da economia e finanças, assim como a estabilidade e a robustez das finanças públicas de Angola, destacando que essas condições permitem a implementação de um conjunto de medidas e investimentos voltados para o bem-estar dos angolanos, com ênfase nos domínios da saúde e da educação. O chefe de Estado sublinhou a importância do capital humano, destacando que 20.703 professores novos foram contratados nos últimos anos. João Lourenço reconheceu a necessidade de construir mais infraestruturas e de melhorar a qualidade de ensino. Referiu-se ao programa de merenda escolar, que beneficiou mais de 1 milhão de alunos no ano passado, e apelou ao setor privado para apoiar essa iniciativa social.
Vamos continuar a mobilizar recursos para investir cada vez mais na educação das nossas crianças e jovens, para que estejam preparados para os desafios que temos pela frente, num mundo cada vez mais competitivo e em permanente transformação. Para diminuir o déficit ainda existente, temos realizado investimentos em infraestruturas escolares nos mais diferentes níveis. Para além das 12.547 escolas existentes, acrescemos no presente ano letivo 80 novas escolas, representando mais 729 salas de aulas. O presente ano letivo contará, por isso, com mais 237.689 alunos, comparativamente ao anterior, elevando o número de alunos matriculados no ensino geral para 9.253.713, tendo estado disponíveis para a iniciação e a primeira classe um total de 1.600.000 vagas para ingresso pela primeira vez. O eixo central do nosso sistema educativo continua a ser o capital humano, com particular destaque para os professores. Temos colocado cada vez mais recursos ao serviço da educação para admitir mais professores e outros profissionais do setor.
Francisco Teixeira, presidente do Movimento de Estudantes Angolanos, mostra-se cético em relação a este discurso, que diz ser repetitivo e distante da realidade do ponto de vista da sua implementação.
Gostaríamos que fosse verdade, gostaríamos que fosse implementado. Gostaria que as crianças, a partir desse momento que o presidente falou, estariam já a beneficiar dessa alimentação, dessa merenda. Mas são coisas que o presidente Eduardo Santos também falou, vários discursos que o presidente Eduardo Santos fez, também falou sobre a merenda escolar. Mas o que é facto é que a implementação fica muito a desejar, fica muito distante daquilo que é a realidade. Então, nós gostaríamos que saíssem da teoria para a prática. A verdade é que as crianças estão a ser prejudicadas pelo facto de não ter alimentação, de não terem nutrição suficiente e também absorver pouco conhecimento. Então, a nossa visão é que, mais do que os discursos, deveríamos partir para a prática, porque o Partido Estado já governa há mais de 50 anos e esses problemas já deveriam ser ultrapassados, né? Não podíamos continuar no discurso. Condições financeiras para criar-se para executar essa tarefa da merenda escolar? Ah, o país tem dinheiro. O que falta nos políticos angolanos é a vontade de realização desse bem, a vontade política. Ao nosso ver, a educação pública está sequestrada pela elite angolana, que entende que é preciso precarizar a educação dos mais pobres para que eles não tenham uma educação de qualidade. O problema não é dinheiro, o problema é vontade política. E se haver vontade, penso que essa situação vai ser ultrapassada.
Por sua vez, Scott Campbell, docente universitário e ativista cívico, refere que o Presidente da República esteve bem no seu discurso do ponto de vista teórico, ao manifestar preocupação e reconhecimento do número de crianças fora do sistema normal de ensino, da necessidade de todos os alunos do subsistema de ensino primário terem direito à merenda escolar e do acesso ao material didático. Mas aquele antigo professor do ensino primário diz que, na prática, a realidade é totalmente contrária. Por outro lado, Campbell fala da necessidade de construção de escolas de facto cujo modelo se adequa às necessidades do ensino no país.
O presidente traz uma radiografia muito próxima da realidade. Reconhece que o número de crianças fora do sistema de ensino continua elevado. Também reconhece que se deve trabalhar mais para diminuir essa realidade catastrófica para o desenvolvimento desse país, do nosso país, depende da formação dessas crianças. Fala da merenda escolar, que é um projeto que no papel é muito bonito, mas na prática essa merenda não chega ainda a todas as escolas, a todos os municípios. É preciso que todos tenham direito à merenda escolar. O Presidente da República também chama a atenção sobre o Plano Nacional de Leitura, foi aprovado, e também fala do material didático, e eu volto a dizer, o material didático não tem chegado às salas de aulas, à escola, no número exato. No meu tempo de professor primário, não me lembro que um aluno da escola levou o material completo, ou seja, todos os livros do ensino primário, a leitura, a ciência da natureza, a matemática, estudo do meio, etc. Não me lembro. É importante se verificar onde se está a falhar. Provavelmente, os relatórios não têm sido o mais adequado possível. Porque no mercado informal nós encontramos esses materiais didáticos, esses livros. E, no que diz respeito ao Plano Nacional de Leitura, é preciso que tenha um financiamento, uma linha de financiamento, para que esses livros não saiam, não cheguem com muitas dificuldades ao estudante, ao aluno, ao leitor. Porque os livros de leitura obrigatória devem ter edição constante, devem ter edição, reedições constantes. É preciso que se atualize. Só, por exemplo, no sistema vigente de leitura, há livros que constam, sobretudo para o ensino secundário, que já não consegues comprar. Tu hoje, por hoje, não se consegue comprar As Aventuras do Munga. Tu hoje não consegues comprar Camadeira Seranda, nem tampouco o Sagrada Esperança de Agostinho Neto. Então isto é muito complicado quando os livros de leitura obrigatórias não chegam com muita facilidade até a mesa, permita que a repetição, a mesa de leitura do estudante, do aluno. O Presidente também chama a atenção sobre as infraestruturas que se construíram, escolas e etc. Sim, se construíram, mas o modelo de escola que estamos a construir não ajuda muito a diminuir o impacto negativo que tem o acesso das crianças ao ensino. Falta mesmo é construirmos escolas de facto. Nós estamos a construir escolas com 3, 4, 5, 6 salas de aulas. Nós devemos evoluir, devemos construir escolas com mais de 10 salas, escola onde o aluno possa fazer arte, possa fazer cultura, possa fazer desporto. Ou seja, escola com quadras polivalentes e anfiteatros.
O Presidente da República também reafirmou o compromisso do Governo com programas de alfabetização, garantindo que jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de aprender não sejam deixados para trás. Destacou a importância da educação especial e a necessidade de promover a inclusão. Por fim, João Lourenço incentivou a criação de melhores condições para que cidadãos angolanos, especialmente a juventude, leiam mais sobre a rica história e a cultura do país, afirmando que isso é essencial para a formação de uma geração capaz de compreender e resolver os problemas do futuro.
Vamos continuar a trabalhar para melhorar as condições do trabalho através de medidas concretas, como as que já estamos a executar no domínio da educação, para incentivar os quadros colocados nas zonas mais recônditas. O apetrechamento escolar, particularmente com carteiras escolares, vai continuar a merecer a nossa atenção. Vamos continuar a implementar o programa de distribuição de carteiras escolares iniciado em 2021 e que já permitiu a disponibilização de mais de 600 mil carteiras. Continua a ser nossa responsabilidade disponibilizar gratuitamente aos nossos alunos manuais escolares. Para o presente ano letivo foram adquiridos cerca de 41 milhões 800 mil manuais. Apelamos aos vários agentes à observância rigorosa dos planos de distribuição, para que as nossas crianças recebam efetivamente e em tempo útil os seus manuais. Não podemos continuar a aceitar e a permitir que manuais escolares estejam a ser comercializados nos mercados, quando deviam ser gratuitamente distribuídos aos alunos. A componente social continua a ser essencial para que tenhamos sucesso no processo educativo, particularmente para as crianças de famílias mais carenciadas.
A fotografia sobre o estado do setor da educação apresentada pelo chefe do governo angolano omitiu alguns aspectos importantes na visão do docente e ativista Scott Kambolo, pois que no país ainda se assiste alunos a terem aulas debaixo de árvores e muitas vezes sem quadro e professores sem condições de trabalho.
Podemos concluir que o discurso tem o retrato desta Angola, mas não da profunda. Um discurso que demonstra as realizações do Executivo, aquilo que o Executivo fez durante o transato ano político, se assim podemos considerar, ou a cada parlamentar. De perspectiva, os próximos anos, não é? Mas o povo, o cidadão comum, aquele professor que está na sala de aulas, aquele diretor que está sob 10, 6 vezes nem dinheiro para comprar o giz para a escola, tem, sentiu alguma falta, viu na fotografia apresentada pelo presidente alguma omissão, né? Alguma omissão, verdade seja dita, não é? Porque da infraestrutura nós precisamos muito. De condições de trabalho também precisamos muito. De carteiras, então, pior ainda, não é? Porque ainda se recebe aulas, debaixo das árvores, em Angola. Ainda há espaços que são a sala de aulas porque tem um professor e alunos, não é? Já tem o quadro preto, nem quadro preto. Mas pronto, não é? É a realidade, mas não podemos também calar diante disso. Devemos falar e mostrar ao Presidente da República que é possível fazer melhor. E se houve dinheiro, então alguém desviou o dinheiro.
A questão da merenda escolar e dos manuais de ensino são situações recorrentes no sistema educativo angolano, obrigando as crianças a pagarem as consequências pela falta de livros, segundo o líder do MEA, movimento de estudantes angolanos.
Nas últimas três conferências de imprensa, nós levantamos essa situação, atingiu maior nível agora, porque nós assistimos em pressionar o governo para que desse os livros às crianças. O que é mais grave, o governo não dá os livros às crianças até agora, e as escolas que vão retirando crianças da sala de aula por falta de livro. Mesmo os diretores das escolas, os professores sabendo de que a responsabilidade dos livros é do Estado, o Estado não dá os livros, e há um grupo de indivíduos que vai retirando crianças da sala de aula, tudo para quê? Tudo para que os pais não tenham outro caminho senão comprar os livros do mercado informal. Esse é o segundo ano que as crianças não recebem livro, não há qualquer explicação. Nós gostaríamos que o Presidente explicasse-nos por que o ano passado não houve livros. Não havendo livro ano passado, esse ano, até agora, estamos a terminar o primeiro trimestre, também não há livros. E vamos ficando simplesmente nos discursos. Eu penso que 40 milhões e 800 mil manuais é teoria. Nós gostaríamos que esses livros parassem na mão dos estudantes. Eles só valem quando parem na mão dos estudantes. E gostaríamos também que o Ministério da Educação e as delegações municipais de educação não fizessem a máfia que têm feito na hora da distribuição dos livros, darem todos os livros, menos os de língua portuguesa. Normalmente acontece isso. Então gostaríamos também que houvesse aqui por parte das autoridades algum cuidado.
Francisco Teixeira considerou, por fim, que a educação pública em Angola está remetida para o abandono, com um excessivo número de crianças fora do sistema normal de ensino, mais de 9 milhões, estando o Ministério da Educação a proporcionar uma educação primitiva e não inclusiva, que põe de parte as crianças com necessidades especiais.
A educação está num total abandono. A educação ainda é uma educação primitiva. Alguns países já evoluíram para quadro inteligente, que o indivíduo com dedo escreve no quadro. Mas nós temos em boa parte do país em que não há quadros, os quadros são as paredes. Ainda temos as 9 mil árvores que servem na sala de aulas. E temos o número de crianças excessivamente fora do sistema de ensino, mais de 9 milhões. As crianças especiais, as crianças autistas, as crianças com deficiência visual e auditiva vivem um dilema muito grande, não são tidos nem achados no sistema de educação. A nossa educação ainda não é inclusiva, ela ainda não se adaptou a essas situações. Para mim, uma educação primitiva é uma educação distante do dinamismo que o mundo vai tendo. É uma educação que o Estado abandonou e deixou à sua sorte. Para mim, um dos principais desafios que deveriam merecer a resposta do Presidente do Estado da Nação é o número excessivo de crianças fora do sistema de ensino. A educação é um direito, sendo ele um direito, todos deviam ter acesso a ela de forma normal, mas infelizmente nós temos cerca de 9 milhões de crianças impedidas de exercer esse direito de estudar e aprender. Então penso que o Presidente devia primeiro solidarizar-se com essas crianças que não têm culpas de nascer em Angola e estão a ser hipotecado o seu futuro pelos governantes. Então penso que a visão do nosso discurso do Presidente seria primeiro em solidariedade dessas crianças que estão a ser impedidas de estudar por falta de escola, por falta de investimento do Estado na educação, mas são mais de 9 mil crianças, e penso eu que esse seria o ponto mais alto desse discurso no que toca a situação da educação. Claro, eu espero medidas muito mais concretas, né? O presidente José Eduardo Santos já falava de tudo que o presidente João Lourenço está a falar. Se o presidente João Lourenço não ser concreto, não executar, será agora o presidente Eduardo Santos, que falou e não executou. Né? Penso que nós estamos felizes, mas não estamos satisfeitos. Estamos felizes porque o presidente tocou em muitas situações que nós vamos alertando por carta à presidência. Estamos felizes porque vimos uma luz no fundo do túnel no que toca a distribuição de livros e a merenda escolar, mas não podemos estar satisfeitos porque tudo isso que se falou ainda são meras promessas, ainda são meras esperanças. As crianças não comem promessas. As crianças não se alimentam de esperanças. As esperanças não permitem as crianças abrir o livro e ler. Então, gostaria que fossem mais concretos e deixavam discursos políticos e achassem para a prática porque o país tem dinheiro.
O chefe de Estado angolano dirigiu o discurso à nação na Assembleia Nacional na abertura do ano parlamentar, na presença de distintos membros do seu governo, corpo diplomático acreditado em Angola, membros da sociedade civil e vários deputados. Uma cerimónia marcada por contestação da parte de deputados da oposição, que enquanto João Lourenço discursava, faziam apupos e levantavam cartazes, onde se poderia ler frases como "Presidente, demita-se", "O povo tem fome", "Liberte os presos políticos" ou "Acabe com a ditadura". A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
A Voz da América, emissão vespertina, em português, o mundo consigo, a votos. De um bom domingo para todos, da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português. E hoje é domingo 20 de outubro de 2024. Desejamos a todos aqueles que estão connosco votos de um bom domingo.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, X, YouTube, Facebook. Não esqueça, estamos em direto na internet em voaportugues.com, onde nos pode ouvir diariamente. E o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. No ano passado, o Haiti esteve à beira do colapso total. As gangues graçavam na capital. A liderança política desmoronou-se, a violência aumentou e a fome aproximou-se. Desde então, os Estados Unidos e os parceiros internacionais uniram-se para ajudar o povo haitiano no seu momento de necessidade. Num evento organizado pelos Estados Unidos à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, o secretário de Estado, Antony Blinken, falou do progresso que o Haiti fez nos últimos meses. O país tem um novo primeiro-ministro, um conselho presidencial de transição e um gabinete, num passo fundamental para a realização de eleições livres e justas. Foram nomeados 7 dos novos membros do Conselho Eleitoral Provisório e a Missão de Apoio à Segurança Multinacional liderada pelo Quênia, a MSS, autorizada pelo Conselho de Segurança, está a prestar um apoio fundamental à Polícia Nacional Haitiana.
Over 380 Kenyan personnel are on the ground in Haiti. In the past several weeks, the first CARICOM contingents arrived.
Mais de 380 kenianos estão no terreno no Haiti. Nas últimas semanas, chegaram os últimos contingentes da CARICOM, da Jamaica e do Belize. Prevemos que mais pessoal da Jamaica, bem como das Bahamas, seja enviado em breve. Assistimos a um aumento dramático de número de veículos e equipamento, tanto para o MSS como para a polícia. A Polícia Nacional Haitiana e o MSS já estão a realizar operações e patrulhas conjuntas cada vez mais sofisticadas. As operações são objeto de medidas rigorosas destinadas a defender os direitos humanos e a garantir a responsabilização por quaisquer transgressões. Os Estados Unidos continuam empenhados em ajudar a resolver as necessidades imediatas do Haiti e a investir no seu sucesso a longo prazo.
We've already delivered well over $300 million to support the multinational security support mission.
Já entregámos mais de 300 milhões de dólares para apoiar a missão de apoio multinacional à segurança. Veículos blindados, rádios, óculos de visão noturna e drones. Hoje, posso anunciar que estamos a atribuir mais de 160 milhões de dólares para apoiar a Polícia Nacional do Haiti, investir na prevenção da violência na comunidade e lançar as bases para a recuperação e estabilidade do Haiti. O secretário Blinken também anunciou mais sanções dos Estados Unidos para promover a responsabilização daqueles que aterrorizam o povo haitiano. Estou aqui também para sublinhar o apelo do Haiti por mais apoio ao MSS.
para financiar mais pessoal, mais veículos blindados, mais drones, mais rádios, mais geradores. Cada um de nós tem de dar um passo em frente. E o momento de o fazer é agora. A segurança do Haiti, a sua democracia, o seu futuro, disse o secretário Blinken, dependem das ações que tomarmos em conjunto. Foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.